Lavadeiras aflitas. Para quebrar o isolamento da antiga ilha, foi criado um acesso para as latinhas, que é a forma como muitos continuam a chamar ao Largo Senhor dos Aflitos. Quando os novos edifícios foram construídos, deixaram uma passagem por baixo dos prédios. Se estivéssemos a andar às recuas no tempo, íamos encontrar aqui em frente um grande descampado, com roupa lavada no rio com sabão rosa, estendida a corar. Vamos aproveitar essa cangosta velha reativada para espreitar um mapa e ver a quantas andamos. Pegamos no mais antigo, publicado em 1594, conhecido também como Mapa de Brownio. O Mapa de Brownio foi riscado cerca de meio século depois da Revolução Urbana empreendida pelo arcebispo Dom Diogo de Sousa, que chegou a Braga imbuído de um espírito renascentista e quis abrir praças extramuros para tornar uma aldeia numa cidade. Cidade cuja forma começava a transformar-se numa aranha, que demorou depois a ser desfeita. O corpo na muralha e praças envolventes e umas linhas de casas a tornarem-se patas. Uma dessas patas era a que seguia até ao rio pela Rua dos Pelames. É por onde chega a Braga o Caminho de Santiago. Os Pelames tinham esse nome por causa dos tanques onde se curtiam as peles. Podes reconhecê-los na planta topográfica de Goulart. A outra pata que chegava ao rio era o embrião daquilo que chamamos hoje a Avenida da Liberdade. Fica ao lado desse eixo o largo onde estamos. Era um correr de casas virado a sul, perpendicular à avenida. Podes encontrar algumas ainda no atual edificado. O oratório que dá hoje nome ao largo foi colocado no final do século XIX. Passa facilmente despercebido porque está integrado numa construção recente. Em 1950 foram inaugurados o estádio e a Ponte Nova, logo a seguir à construção do edifício da FOR, uma obra modernista que veio ocupar o curadouro das lavadeiras nas latinhas. Mas não foi isso que as afligiu. As lavadeiras tinham nessa época uma forte presença ao longo do rio. Havia quem lavasse a própria roupa e quem fizesse disso um ofício. Uma dona Rosa, que ia buscar roupa suja e entregar a lavada às segundas-feiras na casa de Dulce e Francisco Araújo Malheiro, neto do Araújo Carandá. Aldina e Natália lavavam roupa de casa no rio. Natália morava nas Lajes e recorda-se da altura em que as pessoas da ilha vinham ajudar nas colheitas. Para preparar a refeição coletiva, aproveitavam sacos de batata e colocavam o bacalhau preso por uma corda a demolhar no poço. Lembra-se também de ir lavar os colchões ao rio e mudar-lhes o enchimento de palhas de milho. Conheceram-se nos anos 60, quando foram ambas trabalhar para a fábrica da Grundy. Natália na linha de montagem dos rádios mais chiques e Aldina com auscultadores na afinação dos finos e dos grossos. Tal qual o rio, que ora corre manso, ora vira do avesso. Trabalhavam com os pés dentro de bacias com água por causa do calor intenso. E é nessa altura que começa a aflição delas. Porque o rio passou também a trazer lixos e cheiros nauseabundos e tornou impossível a vida tanto dos peixes como das lavadeiras.